Amém, Senhor Jesus. Graças ao Senhor, irmãos. O Senhor nos trouxe. Talvez tenha que virar para lá para não dar microfonia. Isto. Amém. Graças ao Senhor.
Amém.
Estamos aqui porque amamos o Senhor. Deixar um pouco mais longe, que aí acho que abaixa, né?
Ali.
Amém. Então, chegamos à mensagem 17 e o Senhor está falando conosco, né? Nessa epístola, essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o Senhor quer continuar falando conosco nessa noite. E graças ao Senhor, irmãos, que nessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo apresenta Cristo, graças a Deus, como a solução para os problemas da igreja, como a solução para os problemas familiares, né? Então, Cristo, irmãos, ele é apresentado para nós pelo apóstolo Paulo como a solução dos nossos problemas. Eu não estou querendo falar muito alto porque o volume está... Né? Eu estou me contendo aqui porque eu costumo falar um pouco alto. Vamos lá. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Muito bom, muito bom. Então, irmãos, Cristo ele é apresentado para nós, então, como a solução dos problemas que ocorrem no nosso cotidiano. Mas não somente Cristo é apresentado por Paulo para solucionar um problema que já surgiu, mas muito mais, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele é também apresentado por Paulo de uma maneira que, quando aplicado na nossa vida, na minha vida e na sua vida, os problemas nem venham a surgir, né? Esse é o objetivo de Paulo com essa primeira epístola aos Coríntios, né? É para que os problemas entre nós sejam evitados, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre nós e irmãos na igreja. Irmãos, quando o Cristo apresentado por Paulo, aqui em 1 Coríntios, né, se nós desfrutarmos do Senhor, né, da maneira como o Senhor é apresentado, irmãos, muitos dos nossos, né, se não todos, serão resolvidos com relação a relacionamentos, né? E nós sabemos que a maioria dos problemas hoje na humanidade, né, é derivado de relacionamentos. Né? Marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregado, aluno e professor. Né? Então, os relacionamentos acabam, pelo fato de o homem não buscar a Deus, acabam se complicando, né? E tomando muitas vezes proporções que afetam a parte psicológica, né, da pessoa e às vezes até o corpo. Né? Surgem as chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, aquelas doenças que surgem por conta da pessoa estar com um problema no seu psicológico, na sua psique. Né? Então, irmãos, nessa noite, sabe, vamos tomar o Senhor como esse Cristo maravilhoso.
Amém.
Que Ele pode, irmãos, resolver os seus problemas. Os meus problemas, vamos crer nessa palavra, amém?
Amém?
Senhor Jesus. E o Cristo que Paulo apresenta, então, nós sabemos que essa primeira epístola aos Coríntios, ao todo, são abordados aqui 11 problemas. Né? Paulo aborda 11 problemas. Mas também, irmãos, nessa epístola, ele apresenta Cristo em 20 características de Cristo, desse Cristo maravilhoso, sabe? Então, é como se para cada problema nós tivéssemos o dobro, né, da porção de Cristo para resolver aquilo. Então, irmãos, nós podemos dizer para os nossos problemas, você pode dizer para os seus problemas, que Jesus é maior do que eles.
Amém.
Sabe, nessa noite, eu e você podemos olhar para o problema e dizer, problema, Cristo é maior do que você.
Amém.
Sabe, se você é grande, o meu Cristo é maior.
Amém.
E Ele é a solução para resolver, para solucionar e também para evitar. Amém?
Amém?
Senhor Jesus.
Amém.
E no começo, né, aqui no capítulo 1, Paulo já dá uma ideia do Cristo que ele vai apresentar aqui nessa epístola. E no capítulo 1, versículo 21, em diante ele fala assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então ele começa dizendo aqui, irmãos, que o Evangelho, a pregação do Evangelho é loucura. É loucura, né, para os homens. Nós temos aqui os nossos amados irmãos, jovens, ceapistas, né? Comportores, perdão. E, né, levando esse Evangelho de uma forma dinâmica, né, o Evangelho dinâmico ou a comportagem dinâmica, e é loucura, não é? Vocês entregaram a vida de vocês para levar esse Evangelho. Né? A juventude de vocês, o melhor, né? Assim como muitos também têm saído, né, junto para pregar o Evangelho, muitas pessoas olham e falam, puxa, mas isso é loucura, né? Poderiam estar na iniciativa privada, aí, ganhando muito dinheiro, estudando, mas não escolheram a loucura do Evangelho. Irmãos, essa salvação que Deus tem para nós em Cristo Jesus, para muitos hoje, soa como loucura, não é? Mas é a loucura de Deus, a loucura da pregação. O 22 fala, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado.
Amém.
Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então esse Jesus que nós pregamos, irmãos, é o Cristo crucificado. Não é? Aquele que levou sobre a cruz do Calvário todos os pecados da humanidade. Cristo levou sobre a cruz do Calvário, ele crucificou ali, foi crucificado os meus pecados e os seus pecados, os nossos pecados. E não somente isso, mas o quê? A morte, Satanás, né? Que mais?
Velho homem,
irmãos, todas as coisas negativas desse universo foram terminadas na cruz de Cristo.
Amém.
E é esse evangelho que Paulo apresenta aqui, não é? O 24, mas para os que foram chamados, para nós que fomos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus.
Amém.
E sabedoria de Deus. Para os homens, para os incrédulos, parece loucura. Mas esse Jesus, irmãos, é a sabedoria de Deus e é o poder de Deus.
Amém.
E o 25 fala, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ó Senhor Jesus. Então, Paulo já começa aqui dizendo, né, que esse Cristo que é a solução dos nossos problemas, muitas vezes, irmãos, para nós, até mesmo para nós que somos salvos, em algum momento da nossa vida pode meio que parecer loucura. Invocar o Senhor por uma hora todos os dias de manhã, das primícias do seu dia para o Senhor. Talvez em algum momento, né, numa crise, num momento de provação, pode até parecer loucura. Mas, irmãos, a loucura de Deus, aleluia, que fala, né? A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus, mais forte do que os homens. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Cristo, irmãos, que nós temos, né, quando nós invocamos. Amém?
Amém.
1 Coríntios, então, aqui, o capítulo 2, também ele continua, versículo 1 ao 3, eu vou ler para os irmãos. Eu, Paulo dizendo, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Qual é o testemunho de Deus? Cristo. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
Amém.
E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Irmãos, Paulo, nós sabemos que antes de ele crer em Jesus Cristo, o nome dele era Saulo. O que significa o nome Saulo? Grande, né? Então, esse era Paulo antes de conhecer o Senhor. E após conhecer o Senhor, o nome dele foi mudado para Paulo, né? O que significa Paulo? Pequeno, né? Então é isso, irmão, sabe? Diante da supremacia de Cristo, diante do poder de Cristo, Paulo viu que ele não era grande, ele era pequeno. E é dessa maneira que ele se apresentou aqui para os coríntios, né? Em fraqueza, né? Temor e grande tremor. Ou seja, eu, Paulo, não sou suficiente para falar como ele fala aqui, esse testemunho de Deus, né? Desse poder de Deus, dessa sabedoria de Deus para vocês. Eu não sou suficiente. E foi dessa forma que ele esteve ali entre os irmãos da igreja em Corinto, né? Pequeno, se submetendo ao Senhor e aos irmãos ali. Amém?
Amém.
No 6:17 de 1 Coríntios, aqui fala também que essa cruz de Cristo, irmãos, então, se nós olharmos há 2000 anos atrás de uma maneira objetiva, né, olharmos ela fora de nós, qual o efeito que ela vai ter na minha vida? Na sua vida, se a gente simplesmente contemplá-la de uma maneira exterior e objetiva. Mas o Senhor, irmãos, ele é maravilhoso.
Amém.
Hoje, irmãos, essa cruz de Cristo está dentro de mim e dentro de você.
Amém?
Amém? Qual o versículo que prova isso? 6:17 de Coríntios fala assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aleluia! Nós que fomos unidos ao Senhor, nós que cremos e recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, recebemos esse espírito dentro de nós.
Amém.
Né? Que o Senhor é o Espírito. Né? Senhor Jesus.
Amém.
E aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Irmãos, a cruz de Cristo está no Espírito, e o Espírito está dentro de nós.
Amém.
Então a cruz de Cristo está dentro de nós. Hoje, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós tomamos a cruz de Cristo na nossa vida. Essa cruz, o efeito, né, a eficácia da cruz de terminar com todas as coisas negativas, ela é então realidade na minha vida e na sua vida. Ó Senhor Jesus. Então devemos o quê? Estar todo o tempo invocando o Senhor, exercitando o Espírito, tomando dessa forma a cruz de Cristo. Amém? Então é esse evangelho que Paulo apresenta. É loucura, não é? É loucura. Falar que eu tenho que ser terminado, as coisas, o meu eu, o meu ego, o meu natural tem que diminuir, assim como Saulo diminuiu se tornando Paulo, e que Cristo seja então engrandecido em nosso interior.
Amém.
Ó Senhor Jesus, hoje o que se prega no mundo, irmãos, é totalmente o contrário, não é verdade? É o eu, é o indivíduo acima da coletividade, né? É cada um por si, não é verdade? Mas irmãos, essa palavra da cruz é loucura. Oh, mas a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Glória a Deus. Então vamos lá agora para o capítulo 8. Então esse capítulo 8, irmãos, é aqui, inclusive na Bíblia, né, o título aqui é Acerca das Coisas Sacrificadas aos Ídolos. Então assim, olhando para o título, dá a impressão que o objetivo de Paulo ao falar essa palavra aqui para os irmãos em Corinto, fosse realmente abordar a questão dos ídolos. Mas olha como ele começa, né? Olha que interessante, ele fala assim no 8.1: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então ele começa falando, irmãos, de conhecimento, de saber, né? Então, o saber aqui a gente pode trocar por conhecimento. E falando também do quê? De amor, não é isso? Mas o amor edifica. Olha que interessante essas duas palavras. O saber remetendo ao conhecimento e o amor, irmãos, remetendo o quê? À vida. Isso nos faz lembrar do quê? Lá em Gênesis capítulo 2. Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que tipifica Satanás, não é? Esse mal é quem? Obrigado. E a árvore da vida, irmãos, que é o próprio Senhor. Amém? Que é Deus, né? O Senhor Jesus. Né? Aqui, Satanás. Então, ele começa aqui distinguindo essas duas coisas. Então, o conhecimento, não é? E, que é o bem e o mal, e a vida, o amor, tipificando a vida. E aí, então, ele vai, no versículo 2, ele vai falar, então, sobre essa primeira árvore aqui, o fruto dessa árvore, olha. Então, ele vai detalhar. Se alguém julga saber alguma coisa, então, se ele está na árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mostrando o quê? Que a sabedoria do homem, ela é... Para nada vale, irmãos. Para nada vale. Mas aí, no versículo 13, então, ele vai falar, olha, mas se você escolher a melhor parte, a árvore da vida, né? O amor, o 3 fala assim, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, irmãos, esse amor aqui, no grego é ágape. Então, não é o amor filial, que é amor entre os irmãos, né? E nem o amor eros, que é o amor entre homem e mulher, mas é o amor ágape, é o próprio Deus, né? Lá em 1 João 4, lá nós vemos que Deus é amor. Então, irmãos, e também em 4,16, né, vou ler para os irmãos aqui, 1 João capítulo 4, versículo, então aqui fala, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Então, aqui a palavra diz que nós temos que amar a Deus, para nos tornar conhecidos de Deus, para nos tornar íntimos de Deus, para nos tornar propriedade de Deus. Quando nós amamos a Deus, é porque nós pertencemos a Deus. Mas amar a Deus, irmãos, ainda é um pouco abstrato, não é verdade? Então, eu amo o Senhor, eu amo a palavra, eu amo os hinos, amo as reuniões, mas de que maneira que esse amor se expressa? E lá em 1 João nós vemos isso, né? A palavra nos diz, 1 João capítulo 4. O versículo 16, então, é um versículo que nós conhecemos bem, e fala assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Olha que interessante, lá em 1 Coríntios 8:3 fala que nós devemos amar a Deus, ter amor a Deus. E aqui, em 1 João 4,16, fala que Deus nos ama.
Amém.
Deus tem amor por nós.
Amém.
Irmãos, Deus te ama. Deus te ama.
Amém.
Você não está feliz nessa noite?
Amém.
Irmãos, eu estou feliz, sabe? Porque Deus me ama.
Amém.
E me ama com o amor de Deus. O meu amor, o teu amor, é um amor limitado, não é verdade? Um amor humano, né? Então, eu amo o Silvio. Só que se o Silvio fizer alguma coisa que me aborreça, o meu amor já dá aquela balançada, não é assim? Não é, é condicional, muitas vezes. A gente, né, não sei se algum ser humano consegue, né, um de nós aqui talvez, amar incondicionalmente alguém. Por mais que a pessoa pise em você, te humilhe, né, faça desagrade a você, fala, não, mas eu amo, eu continuo amando com a mesma intensidade, né? Ó, Senhor Jesus, mas irmãos, o amor de Deus é assim, por mim e por você.
Amém.
Não importa o quanto, sabe, eu pise na bola, o quanto eu desagrade o Senhor, o amor do Senhor não muda.
Amém.
É o mesmo.
Amém.
O amor de Deus permanece.
Amém.
É imutável.
Amém.
É firme.
Amém.
Inabalável.
Amém.
Ó, Senhor Jesus.
Amém.
Esse é o amor que Ele tem por nós, o amor que Deus tem por mim e por você. Porque Deus é amor.
Amém.
E Deus não muda.
Amém.
Jamais.
Amém.
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. E Ele me ama e te ama com esse amor. Ele é o amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então veja, então esse conhecer, voltando lá para 8:3 de Coríntios. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele, por quê? Porque Deus permanece nele e ele permanece em Deus. É uma mutualidade, é uma convivência entre Deus e o homem, eu e Deus, você e Deus, nós e Deus. E aí, irmãos, mas isso ainda é um pouco, né, abstrato ainda. Mas olha só o que é falado em 1 João 4:21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão e a sua irmã. Então, de uma forma prática, como que eu amo a Deus? Como eu manifesto esse amor que eu tenho por Deus, irmãos? É amando os irmãos. É amando os irmãos.
Amém.
Né? Então, se eu falar que amo a Deus, mas odeio meu irmão, tem alguma coisa... Porque a palavra de Deus, irmãos, ela permanece para sempre.
Amém.
A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então, a palavra não é, né, falsa, ela é verdadeira.
Amém.
Então, se a palavra fala que aquele que ama a Deus tem que amar o seu irmão, e eu odeio o meu irmão, né, fica aí a interrogação. Eu amo a Deus como eu deveria? Então, irmãos, quando fala aqui, então, Paulo, voltando para cá, né, nesse capítulo 8 de 1 Coríntios. O que ele quer tratar aqui, então? Quando ele fala, ele começa falando de amor. Ele quer tratar da relação de amar os irmãos, né? Na verdade, irmãos, a questão do ídolo aqui é só um pretexto. Porque era uma coisa que acontecia na igreja em Corinto. Pelo histórico deles ali, de serem gregos, e os gregos terem essa cultura de panteísmo, ou seja, vários deuses. Então foi um assunto que ele abordou. Talvez nos dias de hoje ele tivesse usado outro assunto para falar dessa questão. Mas na verdade o que Paulo quer dizer aqui é: amem-se uns aos outros.
Amém.
Nós vamos ver isso aqui. Por quê? Porque o amor edifica. Quando fala de edifício, né, não é algo individual. Você não faz um edifício para morar sozinho dentro dele, faz? Um edifício, geralmente moram, que, né, que é um edifício. Né? Você não vai fazer um local de reuniões, um edifício desse, para uma pessoa, só para mim. Não, para juntos, né, ter algo coletivo. Então, quando Paulo fala que o amor edifica, ele está falando o quê? Da igreja. Não é? De amarmos esse amor que eu tenho pelo Carlos, pelo Cidinho.
Amém.
Esse amor edifica, né? E esse amor vai se propagando e a igreja é edificada. Mas e o saber? O saber não. Então você vê aqui, ó, no versículo 1. Então ele fala, o saber que a árvore do conhecimento do bem e do mal nos leva o quê? Ao orgulho, ensoberbece. Mas o amor edifica. O amor produz a igreja. Esse amor ágape, o amor de Deus, né, nos edifica, nos une e nos leva a crescer no Senhor. Então aí, irmãos, no versículo 4, né, vou antes disso, ler Romanos para os irmãos. Romanos 14, versículo 15. Ó, então mostrando essa questão que o amor é algo prático, ele não é teórico. Né? Então fala assim, ó. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas. Então aqui Paulo fala de andar. Segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Olha só que interessante. Paulo está falando aqui de comida. Está falando de amor junto com comida. E de levar o outro a tropeçar por conta de comida. Então, na verdade, irmãos, o que, que Paulo quer dizer aqui? Que o amor é algo que não é teórico. Ah, eu amo, né? É lindo falar, eu amo a minha esposa. Mas de que maneira que eu mostro o meu amor por ela? São nas atitudes. Então, irmão, amor não é teoria. Amor é atitude. É a atitude que eu e você temos uns para com os outros. Né? O que adianta eu falar para o meu filho que eu amo ele, né? Só dar bola fora, só, né? Não ser modelo para ele, não ser exemplo para ele? Que amor é esse? Só de palavra? Não existe. Não existe amor só de palavra, só na literatura, só, né? Nos poemas. Mas o amor, irmãos, é algo prático.
Amém.
Sabe? Uma mãe. Como que você sabe que uma mãe ama o filho? Ela fica falando, filhinho, eu te amo. Tem até mãe que fala, né? Repete bastante. Mas de que forma que a mãe expressa o amor dela pelo filho? De uma maneira prática. Cuida quando é bebê, né? O Silvio falou aqui, tá saindo de casa para ir para a reunião. E o filho borra a fralda. E aí? A mãe, com todo o amor e paciência, vai lá. Ela fica reclamando? Não. Ela limpa, ela troca, ela lava aquela roupa, ela prepara a comida. Isso é amor, irmãos. É prático, é atitude, sabe? E assim também na igreja, irmãos. Ah, eu amo meu irmão, eu amo meu irmão, eu amo. Mas e a minha atitude, e o meu viver, e o meu andar? Esse andar leva o outro a tropeçar? As minhas atitudes levam um irmão, uma irmã, a tropeçar, a duvidar muitas vezes se Deus o ama ou não. Nós vamos pro... Então, mostrando isso, que amor, irmãos, é atitude, é prática. Amém? Então vamos, Efésios 4,16, ainda falando do amor. 4,16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então o amor, irmãos, ele edifica. Ele edifica uma casa, né? Marido e mulher se amando e com atitudes, um ajudando e auxiliando um ao outro. O quê? Vem os filhos. E aí os filhos também, no mesmo amor, nas atitudes do pai e da mãe ali. Então eles são criados. E o que? Ocorre o quê? A edificação da família, não é verdade? E na igreja é diferente? Não. O amor, as atitudes que eu tenho, que você tem, uns para com os outros, irmãos, é que edifica a igreja de uma maneira prática. Não é? Amém? Então, a palavra é essa. Esse amor tem que ser expressado por meio de atitudes. Amém? Então vamos voltar lá para Coríntios. 1 Coríntios capítulo 8. E vamos prosseguir. Então agora ele vai entrar nessa questão dos ídolos. Mas então nós vamos ver que na verdade o que ele quer aqui, irmãos, é falar do amor aos irmãos. Amém? Então ele fala, no tocante, o 4, 8, 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Irmãos, naquela época, em Corinto, inclusive o irmão Esdras detalhou isso, por isso que eu acho que não é nem necessário ficar falando muito. Mas haviam templos, vários templos, e cada templo dedicado a um deus diferente, né? E ocorriam sacrifícios de animais nesses templos. E as pessoas se acostumaram a ir até esses lugares e comprar da carne que ali sobrava dos sacrifícios, e levavam para suas casas, e preparavam e comiam. Era costume deles. E aí os irmãos, quando creram no Senhor, receberam o Evangelho, muitos deles permaneceram nessa prática. Então Paulo vem aqui lidar com isso, com relação a esse alimento que foi sacrificado a ídolos. Irmãos, e no nosso meio hoje? Eu creio que no nosso meio isso aqui não existe. Né? Porém, muitos talvez tenham vindo, por exemplo, eu vim do catolicismo. Né? E no catolicismo nós temos, existe a questão das imagens. Né? Então talvez haja entre nós alguém que tenha vindo também do catolicismo, e que ainda tenha em casa, por exemplo, imagens, né? Uma estátua ou um quadro. Irmãos, isso é algo que tem que ser tratado, isso é algo que tem que ser eliminado, porque a palavra é clara, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, não tem outro.
Amém?
Amém? Então, mas isso é algo que você tem que tratar, você e o Senhor, e fazer a limpeza, se for o caso, na sua casa. Tá? Mas, hoje em dia, irmãos, essa questão da idolatria tão aparente assim, grosseira, eu creio que o Senhor já nos livrou todos aqui. Porém, existe uma idolatria hoje que é muito mais sutil. Né? Nós sabemos que hoje existe questão do dinheiro, pode se tornar um ídolo, né? Que mais?
O trabalho,
o workaholic, aquela pessoa que ela é viciada em trabalho, só se realiza trabalhando 18 horas por dia, de 7 dias por semana, pode se tornar um ídolo, né? Um carro, pode se tornar um ídolo. O celular, eu diria as redes sociais, né? Porque o celular em si, irmãos, ele é aquele telefone de 30 anos atrás de discar, aquele, é a mesma função. O problema é que hoje, fazer ligação com o celular é o que menos se faz. Você se faz muitas outras coisas. Então eu diria as redes sociais, né? E também a questão dos jogos eletrônicos aí para quem curte, né? Que não é o meu caso. Então, também posso tornar um ídolo, um aparelho, e não só o celular, a TV, né? Um filho, pode se tornar um ídolo. Se você colocar ele acima de Deus, o teu filho, é um ídolo, né? Então, irmãos, nós temos que realmente, sabe, ir diante do Senhor e falar, Senhor, o que tem no meu coração, na minha vida, que toma o teu lugar? Tudo que toma o lugar de Deus na sua vida, na minha vida, é um ídolo. Né? Então, realmente, irmãos, nós temos que estar atentos. Amém? Esse versículo que eu falei, que há só um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus, está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Amém? Bem, então vamos voltar aqui. 1 Coríntios 8, vamos continuar no versículo 8 em diante. Do 8 até o 13 eu vou ler. Então, não é... Veja bem, então Paulo vem falando da comida, sacrificada a ídolo, tal, tal, tal. Mas aí no versículo 8 ele fala assim, não é a comida que nos recomendará a Deus. Tá vendo? Ele fala, peraí, eu estou falando de comida, mas não é isso que vai mudar a questão se eu vou ganhar a Deus ou não, se eu vou perder Deus ou não. Não é o que eu como ou o que eu deixo de comer, né? Não é o que eu visto ou eu deixo de vestir. Não são práticas, né? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Não são as práticas que nos vão recomendar a Deus. Não é a comida. Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. O ponto é, irmãos, a maneira como a gente faz essas coisas. Então, o alimento foi dado para nós, Deus preparou. Às vezes de manhã eu gosto de comer fruta de manhã, então eu chego na fruteira, eu às vezes pego ali uma fruta, eu olho e falo, Senhor, o Senhor fez isso aqui para mim, sabe? Irmãos, é maravilhoso o que Deus fez para nós, por nós, né? Mas o problema é como que a gente vai até esse alimento. Eu faço desse alimento o quê? Um ídolo. Então, eu como a questão da glutonaria, comer mais do que o necessário, e fazer da comida um ídolo. A verdade é que tem hoje pessoas que fizeram da comida um ídolo. E tira foto, e posta, e... Sabe, irmãos? Não que seja proibido, não é isso que eu quero dizer. Mas, enfim, né? Tudo tem que ser com equilíbrio. Agora, sabe, pensa assim, considera. Você está lá num restaurante fantástico lá, aquele prato maravilhoso que custa o olho da cara, e você tira uma foto e põe na rede social. Aí, um outro irmão que não tem a tua condição financeira, que não tem a oportunidade de estar naquele lugar que você está, naquela hora, comendo aquele prato, o que aquilo pode representar para o irmão? Não que ele vá, tipo, ter inveja, não é isso, mas ele pode tropeçar e falar, puxa, Deus não me ama. Olha como Deus ama esse irmão. Puxa, dá tudo para ele. E eu, malemar, tenho aqui um arroz, feijão, um quiabo aqui. E um zóio frito. Não que eu não goste, irmão. Minha mãe sabe que eu gosto muito de quiabo, né, mãe? Mas, irmãos, é isso, sabe? Aquilo, a maneira como eu tomo aquilo, será que leva outro a tropeçar? Não estou dizendo que não pode mais, não é isso, irmãos. Mas tudo a gente tem que ir diante do Senhor. Sabe? Hoje, tanta gente com depressão. E já tem diagnóstico, já tem pesquisa falando que as redes sociais potencializam a depressão em muitas pessoas. Por quê? Porque a pessoa está ali, às vezes numa situação difícil, sem dinheiro, não chega no fim do mês. E vê lá todo mundo, né? E aquilo vai deprimindo ela. Fala, por que só eu? Por que só eu? Por que comigo? Por que as coisas não melhoram? Né? Então está levando... Então, agora, é o sistema mundano hoje, irmão, satânico, querendo o quê? Pôr as pessoas para baixo. Às vezes você está ali, você está feliz, é o momento de... Você está ali com a tua família e tal, você quer compartilhar aquilo, mas, sabe, antigamente não tinha Facebook, não tinha Instagram, e eu acho que as pessoas eram bem mais felizes. Né? Não tinha essa... tanta exposição, né? E, então... Eu, de certa forma, hoje, né, batalhando nessa mensagem, sabe, Senhor, enfim, para nos dar moderação em todas as coisas, né, nos dar o equilíbrio. Então, aí ele continua. Então, o 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade, e somos livres e temos liberdade no Senhor, não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Né? Então, aquilo que para mim não é problema nenhum... pode ser problema para um irmão. Então, por exemplo, se algum irmão, antes de crer no Senhor, tinha problema com bebida, né? E aí, então, ele ganhou o Senhor, e o Senhor vem, e, né? E, junto com os irmãos, ele supera aquele problema. Aí ele vai na casa de um outro irmão que não tem problema nenhum. Para ele, nunca teve problema com bebida alcoólica, né? Então, ele pode tomar hoje uma taça de vinho e daqui 2 anos só tomar outra e não vai fazer falta nenhuma aquilo para ele. Então, ele não tem problema com a bebida. Mas ele vai e oferece bebida para esse irmão. Ele vai na casa, puxa, olha, comprei para o jantar. E aí esse irmão que tinha problema vem a beber e acaba voltando tudo de novo. Cai de novo no problema do alcoolismo. Então, irmãos, é por isso que essa palavra da cruz não é fácil. Sabe, eu estava compartilhando com a minha esposa, eu falei, puxa vida, a gente vai se priva realmente de algo que não é problema para mim, de algo que para mim não tem problema, mas eu me privo para não levar o outro a cair. Por exemplo, na minha casa, por muitos e muitos anos, irmãos, não entrou nem vinho dentro da minha casa. Por quê? Por causa dos meus filhos. O Felipe está aí, ele sabe. Eu não punha bebida alcoólica dentro da minha casa. Não que eu tenha problema, eu não tenho. Mas para não ser tropeço para eles, eu não punha. Entendeu? Então é isso, sabe? Por conta de não levar outros a caírem, a gente... Uma roupa, né? Vamos falar, as irmãs. As irmãs têm total liberdade para usar, né, aquilo que o Senhor... Né? Mas muitas vezes por amor aos outros, para não levar outros a caírem, o quê? As irmãs então se vestem de uma maneira mais recatada, para não levar outros a tropeçarem. Então é isso, irmãos. Sabe? Então essa palavra, isso é tomar a cruz. Fala, puxa, mas eu queria, hoje está calor, né, irmã? Estou imaginando a irmã, né? E uma roupa mais, né, um pouquinho com menos pano, né? E ela, mas aí ela fala, pois eu vou para a reunião da igreja, eu vou, então, eu vou me trajar desse, né, de uma forma mais condizente para não levar. Então, é tomar a cruz mesmo. É a palavra da cruz, irmãos. É isso, é de uma forma prática, né? É prático isso. O 10, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos, né? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra o irmão, contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, e aí vem a palavra da cruz, é loucura, irmãos, olha o que Paulo fala aqui, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Olha só. Então também com relação a essa questão de alimentação, nós temos hoje muitos irmãos que optaram por não comer carne, irmãos. E nós devemos respeitar isso. Respeitar. Da mesma forma como você se vê livre para comer carne, tem pessoas, irmãos, que optaram por não. E não é o comer carne ou deixar de comer carne que vai nos apresentar a Deus. Não é isso. Mas nós devemos o quê? Respeitar a posição dos irmãos. Então, irmãos, a questão que Paulo coloca aqui é, então, de amar uns aos outros.
Amém.
Sabe? De nos dar esse... suportar as fraquezas, né, dos irmãos. Então, nessa questão, um não come carne, o outro come carne, acha que não deve assistir tal coisa, o outro... Irmãos, se aquilo que eu não tenho problema, porém... pode levar outro a tropeçar, então, diante do Senhor, a gente deve considerar essas coisas. Amém?
Amém.
Então, aqui, para finalizar, eu queria ler para os irmãos, lá em Lucas, capítulo 10, olha só, que interessante. Eu estava lendo isso aqui, e para ver como realmente o amor é algo prático, não é ficar na palavra só, né? Lucas 10, quando fala aqui no versículo 27 e 28, fala assim, né? Fala, aqui é a parábola do bom samaritano. Mas dentro da parábola do bom samaritano, o Senhor fala sobre o amor. Então fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E na sequência, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, e esse amor aqui é o ágape também. Eu fui dar uma olhada no grego, é o amor ágape, né? Então, o Senhor falando, ó, os dois maiores mandamentos, amar a Deus e amar os irmãos, o próximo. Aí na sequência, ele fala sobre a parábola do bom samaritano, né? Mostrando o que, irmãos? Que amor é atitude. Amém? Amor é prático, não é teoria. Amém? Então na igreja, se algo que eu gostaria de fazer, mas aquilo pode levar alguém a tropeçar, um lugar que eu vou, tá? Então eu deixo de fazer por amor aos irmãos. Isso é prático, sabe? Não é teoria. Amém? Jesus é o Senhor. Podemos cantar um hino. Tinha algum outro hino?